o FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Giramundo.
Olá, no Giramundo de hoje, o assunto é o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. No último dia 17 de abril, o país acompanhou a votação da Câmara dos Deputados que aprovou o prosseguimento do pedido de impeachment da presidente. Foram 137 votos contra e 367 votos a favor do encaminhamento do processo para o Senado Federal. O documento que pede o afastamento de Dilma foi feito por três juristas: Janaína Pascoal, Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo. Eles apontam que o governo executou manobras denominadas pedaladas fiscais para atrasar pagamentos aos bancos públicos e encobrir o déficit no orçamento. Segundo a denúncia, esse seria o crime de responsabilidade praticado pela presidência, já que as pedaladas estão previstas como crime na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Advocacia Geral da União argumenta que a prática já era feita em outros governos, sendo permitida pelo Tribunal de Contas, portanto, não haveria o crime de responsabilidade. O processo que tramita no Senado vai ser analisado por uma comissão de 21 parlamentares. Será elaborado e votado um parecer para permitir ou não a sua continuidade. Se o relatório for favorável ao impeachment, também será realizada uma votação no plenário, que pode ocorrer até o dia 15 de maio. Caso o processo seja instalado, a presidente será afastada do cargo por 180 dias, quando iniciará uma fase de coleta de provas e depoimentos presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Para cassar o mandato de Dilma, seria feita uma nova votação, em que pelo menos 54 senadores aprovassem o impeachment. O Giramundo de hoje fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com outros assuntos da atualidade. Fique ligado.
Giramundo.
Estamos de volta para o último bloco da FPA na Madrugada. Hoje o nosso tema é Revolução Inglesa, com o professor aqui da Faculdade de História, professor José Alves. Retomando tudo o que a gente já comentou nesse programa, como o senhor já bem esclareceu, de estabelecer esse compromisso, né, entre o que era a nobreza e o parlamento, né, a partir desse momento histórico importante. Mas aí o senhor também ressalta como todas essas transformações criaram condições favoráveis, né, para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento do capitalismo, da indústria na Inglaterra, que foi uma potência da Revolução Industrial. Queria que o senhor comentasse um pouco nesse sentido, né, de como todas essas transformações deram base para esse surgimento de uma potência, de um Estado político estável e que pôde ter as bases para um desenvolvimento econômico muito importante no momento chave do capitalismo no mundo, professor.
Essa escalada da Inglaterra para se transformar numa grande potência marítima é anterior à Revolução Inglesa. Pode dizer que esse processo já começa com Elizabeth I, que é a última a tudo. Ela também coloca em vigor vários atos de navegação que foi garantindo à Inglaterra monopólio não só em termos de transporte de mercadorias, como em vários mercados internacionais, principalmente os mercados coloniais. É importante também que se diga que até, digamos assim, até o final do século XVII, a Inglaterra teve que eliminar os seus grandes concorrentes no comércio internacional. Primeiro a Espanha, e a Espanha vai ser eliminada ainda no reinado da Elizabeth I, da Tudor, quando um corsário, em inglês chamado Sir Francis Drake, derrota a invencível armada espanhola, o que na verdade faz com que a Inglaterra assuma o controle das rotas marítimas que antes eram controle espanhol. Durante a fase do Cromwell, se realiza uma guerra contra a Alemanha, uma guerra contra a Holanda. Não foi só uma guerra, foram três guerras contra a Holanda, para que, na verdade, a Inglaterra pudesse se sobrepor à Holanda e eliminá-la como concorrente no mercado internacional. Quando termina o século XVII, início do XVIII, a Inglaterra tem condições econômicas extremamente favoráveis. Ela, na verdade, já havia assumido o controle das rotas marítimas comerciais. Ela tinha, nas áreas coloniais como o Brasil, ela começou a impor o seu monopólio de comércio. Nós nos tornamos consumidores ávido de produtos que eram trazidos pela Inglaterra, e a Inglaterra teve uma grande participação no tráfico de escravos, embora no século XIX ela comece a combater o tráfico porque já não lhe interessava mais. O que foi a Revolução Gloriosa? Foi uma aliança entre as classes dominantes inglesas, que antes disputavam o poder, temerosas do avanço dos movimentos populares. Isso a história também já mostrou muitas vezes. As classes dominantes se degladiam pelo poder, mas quando se sentem ameaçadas, elas aparam as suas arestas e se alinham. E a grande aliança envolveu a aristocracia inglesa, a nobreza inglesa, o que se chamava na Inglaterra de gentry, que eram grandes proprietários rurais, não nobres, quer dizer, plebeus, a City de Londres, que eram os grandes negociantes de Londres, que ameaçados pelos movimentos sociais acabaram se aliando nesse acordo que resultou na Revolução Gloriosa e que, consequentemente, implantou essa monarquia parlamentarista que deu essa estabilidade para a Inglaterra até hoje. Esse é um dos fatores que permitiu a Inglaterra decolar primeiro na Revolução Industrial durante o século XVIII. Ter uma situação política estável e uma situação econômica em expansão. Dificilmente o aluno pergunta: por que que a indústria têxtil foi a primeira a ser mecanizada na Inglaterra? Foi uma escolha aleatória? Claro que não. Ela foi mecanizada porque a indústria têxtil, no século XVIII, se tornou uma indústria cujo mercado estava em expansão. Os tecidos ingleses eram moeda em várias partes do mundo. Compravam escravos, compravam rum na América Central e vários outros, açúcar no Brasil e vários outros produtos em outras partes do mundo. Então, essas condições políticas e econômicas favoráveis é que explicam esse pioneirismo inglês em termos econômicos na Revolução Industrial.
Tá certo. E, professor, para fechar o programa agora em definitivo, quais foram os reflexos disso? Lógico, quando se há uma potência com uma situação política, econômica favorável e ela se expande, consegue ter um domínio em diversas regiões, mas o que que isso refletiu, esses aspectos políticos que a gente estava falando, de alguma forma refletiram em outras nações, por exemplo, se copiou esse modelo ou isso é uma questão que ainda está muito restrita à realidade inglesa? Como é que...
Veja, na verdade, essa experiência inglesa é uma experiência muito particular. Há um historiador chamado Thompson, que estudou a formação da classe operária inglesa, que ficava aborrecido quando alguém lhe perguntava: isso que aconteceu na Inglaterra influenciou o acontecimento em outro lugar? Porque, na realidade, os contextos são diferentes. Se você pensar a França, o que foi a Revolução Francesa, os resultados foram completamente diferentes. Ao contrário, a Revolução, que terminou em 1799, instituiu na França um clima de instabilidade política que se manteve durante todo o século XIX e que, consequentemente, só vai começar a perder intensidade no século XX. No caso da Alemanha, por exemplo, ela se unifica tardiamente. Então, a Inglaterra não é um exemplo para ela. A Itália também. Então, é uma experiência particular muito específica. E, para você ter uma ideia, essa hegemonia mundial que a Inglaterra impõe a partir do século XVIII em diante, perdurou até as guerras mundiais. Ela só perde, na verdade, essa posição de hegemônio quando as guerras afetam profundamente a Europa e levam os Estados Unidos a emergirem como, de fato, a grande potência do mundo capitalista.
Aqui, então, professor José Alves, muito obrigado pela sua colaboração, pela participação aqui mais uma vez na Rádio Web. Se você quiser acompanhar novamente esse programa, você pode acompanhar a reprise às 3 horas da tarde desse sábado, ou domingo às 9 horas da noite e também na segunda às 7 horas da noite. Críticas, comentários pelo e-mail radioweb@ufpa.br. Esse programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Tayane Martins, gravação e montagem João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição de Sandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Atenção, vestibulando! Fique online para os estudos. Off para o MSN. Jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada. FPA na madrugada.
Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais um programa UFPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. No programa de hoje, o nosso tema é a Revolução Inglesa, que ocorreu no século XVII. Quem vai falar um pouco mais sobre esse momento histórico importante para a história ocidental é o nosso professor aqui da Faculdade de História, professor José Alves. Professor, mais uma vez obrigado pela sua participação, pela sua colaboração aqui com a gente. Professor, começando o programa, eu queria que o senhor falasse um pouco das condições históricas, do contexto que favoreceu ao surgimento dessa revolução, que está ali naquele contexto do que se chama de revoluções burguesas, né, professor?
Bem, primeiro, embora se fale no singular Revolução Inglesa, nós estamos referindo a dois momentos de um processo que é longo. Um primeiro momento chamado de Revolução Puritana, que vai de 1642 até 1660, e um segundo chamado de Revolução Gloriosa, de 1688. Qual é o contexto da Revolução Inglesa englobando esses dois momentos? É o contexto em que a dinastia Stuart assume o poder na Inglaterra em 1603. É importante se dizer o seguinte: a implantação e a consolidação do absolutismo monárquico na Inglaterra se deu na dinastia anterior, que é a dinastia Tudor, em que duas grandes figuras da dinastia Tudor são responsáveis por essa consolidação do absolutismo inglês, que é o Henrique VIII e a Elizabeth I, que é filha dele, e que é a última rainha da dinastia Tudor. Como ela morre sem deixar herdeiros, o herdeiro mais próximo era o Jaime I, que era o rei da Escócia. E a partir de 1603, o Jaime I se torna, ao mesmo tempo, rei da Escócia e rei da Inglaterra e se instala em Londres. Quais os problemas que a dinastia Stuart começa a ter na Inglaterra? Primeiro, era uma dinastia católica. Por que isso era um problema? Porque desde o Henrique VIII realizou a reforma anglicana na Inglaterra. Ou seja, o Henrique VIII rompe com o Papa, assume a chefia da igreja inglesa e cria o anglicanismo, que é uma doutrina que, digamos assim, dogmaticamente, ela rompeu quase nada com o catolicismo. Ela rompe administrativamente. Em vez do Papa ser o chefe da igreja, é o rei que é o chefe da igreja. E a Elizabeth I é quem organizou a igreja anglicana através de um documento chamado Ato dos 39 Artigos. E aí você pode dizer que a partir do anglicanismo surgiram várias dissidências protestantes na Inglaterra, que são seitas divergentes: puritanos, quáqueres, presbiterianos e assim sucessivamente. Houve na dinastia Tudor, melhor dizendo, uma campanha deliberada para extirpar o catolicismo da Inglaterra. E o absolutismo inglês, ele tinha, digamos assim, um componente sui generis. Os reis absolutistas Tudor governavam submetendo as suas decisões ao parlamento. O parlamento inglês é uma assembleia bicameral formada pela Câmara dos Lordes e pela Câmara dos Comuns e que, na verdade, foi instituído lá no século XIII pela Magna Carta. E essa estratégia dos Tudor era uma estratégia para não bater de frente com o parlamento. Por quê? Porque, na realidade, eles tinham o controle do parlamento, os reis Tudor, e o parlamento geralmente aprovava todas as decisões que os Tudor propunham. Quando os Stuarts assumiram, no início do século XVII, com o Jaime I, a política que essa dinastia vai desenvolver é uma política pró-católica, de restauração do catolicismo na Inglaterra e de implantação de um absolutismo de direito divino, que, na verdade, dispensava a existência do parlamento. Ao implementar essa política, os reis dessa dinastia entram em choque com o parlamento e começa a haver uma luta pelo poder na Inglaterra entre os reis Stuarts e o parlamento inglês, onde foi se fortalecendo na Câmara dos Comuns uma bancada de puritanos. Quem eram puritanos? Eram os seguidores dessa dissidência protestante que defendia a purificação do protestantismo inglês, que não aceitavam o anglicanismo pelo fato de ele não ter rompido doutrinariamente com o catolicismo e exigiu a purificação do protestantismo inglês. E esses puritanos passaram a dominar, em termos de bancada, a Câmara dos Comuns. E é nesse contexto que o Jaime I, que é o primeiro Stuart, é substituído pelo filho Carlos I, quando vai haver a Revolução Puritana.
E, professor, só para ressaltar esse aspecto, então, na verdade, a questão religiosa também está no sangue dessas disputas de poder, né? Está muito envolvido, porque era um instrumento importante para essa questão, né, professor?
Tem um historiador inglês, especialistinha, morreu já há tempo, mas especialista na Inglaterra do século XVII e na Revolução Inglesa, chamado Christopher Hill, que mostra que é indissociável na análise do processo da Revolução Inglesa religião e política. A religião, na verdade, ela acaba assumindo uma conotação eminentemente política na medida em que a religião está sob o controle do Estado. Por exemplo, quando os puritanos combatem o anglicanismo, eles estão combatendo o Estado inglês, cujo rei é o chefe da igreja anglicana. Então não há como dissociar religião e política para entender esse processo revolucionário na Inglaterra.
Professor, nesses dois momentos importantes do que se chama a Revolução Inglesa, que o senhor falou, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, quais os fatores que diferenciam esses dois momentos?
É uma diferença brutal. Você pode dizer o seguinte: a Revolução Puritana foi uma guerra civil que aconteceu na Inglaterra entre 1642 e 1649. E essa guerra civil envolveu quem? As tropas reais do Carlos I e as tropas parlamentares comandadas por um deputado puritano chamado Oliver Cromwell. Essa guerra civil, ou nesta guerra civil, o parlamento cria o primeiro exército profissional na Europa, que os ingleses chamaram de New Mode Army, e que nós podemos traduzir como um novo modelo de exército. O porquê profissional? Porque até então, os exércitos eram formados por membros da aristocracia, membros da nobreza, numa relação de suzerania e vassalagem com os senhores. O New Mode Army, o novo modelo de exército, é um exército em que os soldados são recrutados e passam a receber um soldo, um salário, para prestar o serviço militar. A guerra termina em 1649, com a vitória das tropas parlamentares, do novo modelo de exército. O rei é julgado por traição pelo parlamento, é condenado e, pela primeira vez na história da Europa, um rei foi executado por traição, que foi o Carlos I. Ele foi decapitado por traição. Eu não estou dizendo que foi o primeiro rei a ser morto na Europa. Vários foram assassinados, mas politicamente julgado, condenado e executado, o Carlos I foi o primeiro rei a sofrer esse destino na Europa. O Cromwell, que era o líder do parlamento nesse momento, proclama a República, e a Inglaterra, de 1649 até 1660, vive a primeira e única experiência republicana da sua história. O Cromwell, na realidade, que assume o poder na República, ele acaba implantando uma ditadura militar, porque ele obriga o parlamento a lhe conferir o título de Lorde Protetor, e esse título, na verdade, dava poderes excepcionais a ele. É um período em que vários movimentos sociais de camponeses, né, em termos de luta pela terra, acontecem na Inglaterra e são reprimidos violentamente pela ditadura republicana do Cromwell. Apesar da ditadura militar, economicamente, o período do Cromwell foi extremamente favorável à Inglaterra. Ele, na verdade, coloca em vigor um ato de navegação, em 1651, que era um documento que estabelecia que só navios ingleses poderiam transportar mercadorias da Inglaterra para qualquer lugar ou de qualquer lugar para a Inglaterra. Você imagina o que isso representa em termos de estímulo à construção naval, e é esse período que vai tornar a Inglaterra a grande potência naval, tanto mercante como de guerra, na Europa. O Cromwell morreu em 1658, o filho dele, chamado Richard, assume, mas não tinha o mesmo carinho do pai, e em 1660 o parlamento, horrorizado com a experiência republicana ditatorial, restaura a monarquia e chama o filho do Carlos I, que havia sido executado, que era o Carlos II, para o trono, e restaura a dinastia dos Stuarts na Inglaterra. Não aprenderam? Os Stuarts retornam e retomam a política pró-católica e pró-absolutista, o que foi estremecendo as relações com o parlamento. Carlos II tem um reinado muito curto, é substituído pelo irmão chamado Jaime II, que continua essa política, e diante disso, em 1688, o parlamento convida o genro do Jaime II, chamado Guilherme de Orange, que era um príncipe holandês, ele era casado com a filha do Jaime II, a invadir a Inglaterra, a depor o Jaime II e, consequentemente, a entregar os poderes ao parlamento. Esse fato das tropas do Guilherme de Orange invadirem a Inglaterra fazer a deposição do Jaime II e entregar o poder ao parlamento, foi chamada de Revolução Gloriosa, que também é chamada de Revolução Sem Sangue, porque, na verdade, os soldados que deveriam proteger o rei aderiram às tropas invasoras. No ano seguinte, 1689, o parlamento coroa o Guilherme de Orange como rei da Inglaterra, como Guilherme III, na condição que ele assine um documento chamado de Bill of Rights, Declaração de Direitos, em que ele transferia todo o poder político ao parlamento, embora a realeza mantivesse os privilégios econômicos e sociais. Aí você pode dizer assim, em 1688 surge a monarquia parlamentarista que até hoje está em curso na Inglaterra e que torna a Inglaterra o país politicamente mais estável da Europa.
Tá certo, Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada, hoje falando sobre Revolução Inglesa aqui com o professor José Alves. A gente vai para um rápido intervalo e discutir outros aspectos desse momento histórico no próximo bloco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Ô, curioso! Você sabe como surgiu o computador?
O primeiro aparelho eletromecânico foi construído por um engenheiro alemão no ano de 1936.
A máquina executava os dados lendo por uma fita perfurada.
O engenheiro tentou vender a nova invenção para o governo alemão, que não comprou porque a máquina não serviria para a guerra.
E foi na Segunda Guerra Mundial que surgiram os computadores atuais.
A Marinha dos Estados Unidos, junto com a Universidade de Harvard, desenvolveu o computador Harvard Mark I.
Curioso. O Mark I ocupava 120 metros cúbicos aproximadamente, conseguindo multiplicar dois números de 10 dígitos em 3 segundos.
Ao longo do tempo, o computador foi se modernizando tanto em formato quanto em funções.
Hoje, são fabricados computadores de várias marcas, com processadores diferentes e preços variados.
Curioso.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta com o programa UFPA na Madrugada. Hoje estamos falando sobre a Revolução Inglesa aqui com o professor José Alves, da Faculdade de História. Professor, o senhor já citou em maneiras gerais, né, alguns pontos dos dois momentos, melhor dizendo, da Revolução Inglesa, tanto a Revolução Puritana quanto a Revolução Gloriosa. Agora, só para a gente retomar aqui alguns aspectos que o senhor falou, em relação à própria instituição do Cromwell como Lorde Protetor da Escócia, Irlanda e Inglaterra, né? Mas nesse momento também surgiu uma nova Constituição, né? Quais foram? O senhor falou aí que ele deu poderes absolutos praticamente para ele, né? Criando uma ditadura. Quais eram outros aspectos dessa Constituição e desse poder que deram a ele?
Veja, na verdade, o período da República do Cromwell é denominado de Commonwealth. Se você quiser traduzir literalmente, Nações Comuns, que é traduzido como Comunidade Britânica, né, das Nações. Isso porque a Escócia e a Inglaterra já estavam juntas, já estavam interligadas, e o Cromwell conquista a Escócia e o País de Gales, e forma o que hoje nós chamamos de Reino Unido, e que durante a República do Cromwell era chamada de Commonwealth. Quando a Constituição dá a ele, na verdade, não foi bem uma Constituição, mas foi um decreto do Parlamento, imposto por ele, na verdade, ao Parlamento, que lhe concedia o título de Lorde Protetor da Commonwealth, da Inglaterra, da Irlanda, da Escócia e do País de Gales. E atribuía a ele poderes excepcionais, quer dizer, esses poderes excepcionais lhe permitia tomar decisões sem precisar consultar o Parlamento. Decisões não só do ponto de vista econômico, eu já falei do ato de navegação, mas decisões políticas. O Cromwell elimina todos aqueles que no parlamento faziam oposição a ele. E quando eu falo elimina, elimina fisicamente, né? Os acusa de traição e eles acabam sendo condenados à morte. O Cromwell, de uma forma extremamente violenta, sufoca movimentos sociais, como eu disse há pouco, de camponeses que lutavam pela terra. Por exemplo, você tem um movimento chamado leveller. Essa palavra em inglês quer dizer niveladores. E havia entre esses leveliers os que se consideravam leveliers autênticos, os verdadeiros niveladores, que eram denominados de digger, que é um verbo inglês que quer dizer cavar. Esse movimento digger era um movimento de camponeses que ocupavam terras comunais que estavam sendo cercadas na Inglaterra. É importante que se diga que durante o feudalismo essas terras comunais eram um direito dos camponeses usarem como pasto, como fonte de água potável, de madeira. Mas nesse momento está havendo na Inglaterra a chamada política dos cercamentos, que está transformando as propriedades feudais em propriedades capitalistas. Literalmente era isso. As propriedades feudais eram campos abertos. A fronteira de um feudo não era cerca, mas sim o poder militar dos seus senhores. Agora as propriedades estão sendo cercadas, a maioria estão sendo transformadas em áreas de pastagem, de criação de ovelhas, para atender a demanda da indústria têxtil que está em desenvolvimento, e libera uma quantidade enorme de trabalhadores camponeses que são expulsos da terra e que ou ficam no campo organizando esses movimentos de luta pela terra, ou são obrigados a ir para as cidades em busca de trabalho e acabam se tornando naquilo que o Marx chamou de exército industrial de reserva, uma massa de trabalhadores desempregados nas cidades à disposição das fábricas por salários insignificantes. Então, esse ato, esse decreto que transformou o Cromwell em Lorde Protetor, deu a ele mais poderes do que antes os reis absolutistas tinham. Por isso que essa experiência é trágica para os ingleses. Você vê que até hoje os ingleses sustentam com seus impostos a monarquia com um prazer impressionante, né? Essa dinastia é a mesma dinastia desde o século XVII. Ela inicialmente chamava de dinastia dos Hanover. Durante a Primeira Guerra, eles eram aparentados da família dos Romanov, que é czar da Rússia, e dos Habsburgos, que eram os imperadores da Alemanha. Durante a Primeira Guerra, a Alemanha luta contra a Inglaterra. Então ficava estranho você ter na Inglaterra uma dinastia com um nome alemão. Então se adotou o nome inglês, que é Windsor, que é essa dinastia que está até hoje no poder. Então nesse acordo que o Guilherme de Orange fez com o parlamento para se tornar rei, todas as propriedades reais, todos os recursos reais, o tesouro real, continuaram nas mãos da dinastia, além de receber anualmente uma pensão faraônica fabulosa do governo inglês para se manter.
E esse é o Bill of Rights, né, que o senhor estava comentando, né? E ela permanece hoje, a gente pode considerar que esse ainda é um documento mais importante, vamos dizer assim, da história política da Inglaterra até hoje?
Você sabe que a Constituição inglesa, ela começou e ela se mantém até hoje como uma Constituição consuetudinária, em que, na verdade, os costumes, a tradição pesa mais do que aquilo que está escrito. O Bill of Rights é um documento escrito. Essa declaração de direitos foi assinada pelo Guilherme de Orange, se comprometendo a transferir todo o poder político ao parlamento. E ela se mantém em vigor até hoje. Você sabe que a rainha da Inglaterra tem toda a reverência, ela abre as sessões do parlamento, mas politicamente ela tem um papel simbólico. Ela não tem poder político. O poder político está no parlamento, que escolhe o primeiro-ministro, e isso vem desde a assinatura da Declaração de Direitos.
Tá certo. Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada. Hoje o nosso tema é a Revolução Inglesa e o nosso convidado é o professor José Alves, aqui da Faculdade de História. A gente vai para mais intervalo e volta daqui a pouco para fechar esse programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.